Gaúcho, beleza.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraich do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Boa tarde, minhas excelências. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Começa agora aqui na programação da Jovem Pan, mais um 3 em 1. Programa que você conhece, sabe muito bem. Aqui a gente analisa os principais fatos e as notícias políticas do dia na ótica de três visões diferentes aí dos nossos três comentaristas. Seguiremos com vocês até às 6 horas da tarde, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix. E os nossos três comentaristas já estão aqui no nosso ilustre telão. A começar por ele, Rodrigo Constantino. Fala, Consta.
Fala, Paulo. Tudo bom? Boa tarde para o Diogo, para o Mac e para todos que nos acompanham.
Boa tarde, Diogo Schelp.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Uma boa tarde especial para quem nos acompanha.
Marcos Souza está na área.
Oi, Paulo. Boa tarde para você, para o Diogo, para o Constantino e para toda a audiência.
Vamos nessa então, produção. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Em nota, governadores contestam dados apresentados pelo presidente Jair Bolsonaro sobre repasses na pandemia. Petrobras anuncia novo reajuste nos preços da gasolina e do diesel. O 3 em 1 também destaca que o presidente da Câmara, Arthur Lira, descarta CPI da Covid-19 agora e diz que não é hora de apontar culpados pelos erros na pandemia. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe aqui conosco do programa, respondendo a nossa pergunta, a enquete do dia, que é a seguinte: quem está com a razão na briga entre presidente da República e governadores? Envie para a gente seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0620, repetindo aqui, 11 9 31 17 0620. Além disso, esta mesma pergunta em formato de enquete está no maior e melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá no www.jp.com.br e participe conosco aqui do programa. E lembrando a você que está por aí no Twitter, é muito fácil participar, basta utilizar a tag 3 em 1. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. O 3 em 1 desta segunda-feira, primeiro programa de março, está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque uma publicação do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais sobre os repasses da União a estados na pandemia provocou uma reação de 19 governadores nesta segunda-feira. Eles divulgaram uma nota pública com críticas às ações do governo federal no enfrentamento à Covid-19. Em meio a uma pandemia de proporção talvez inédita na história, agravada por uma contundente crise econômica e social, o governo federal parece priorizar a criação de confrontos, a construção de imagens maniqueístas e o enfraquecimento da cooperação federativa essencial aos interesses da população, diz a nota. Os governadores alegam que a maior parte desses recursos são repasses obrigatórios e regularmente já previstos pela Constituição, não se tratando de um gesto do presidente para conter os problemas da pandemia. Os governadores pedem ainda a adoção de medidas mais restritivas contra o avanço da Covid-19 aqui no Brasil. Na nota, eles afirmam que a contenção de aglomerações deveria estar sendo praticada de forma coordenada pela União na medida em que promove a proteção à vida. Os governadores que assinaram a carta, gente, são Renan Filho, de Alagoas, Valdez Góes, do Amapá, Rui Costa, da Bahia, Camilo Santana, do Ceará, Renato Casagrande, do Espírito Santo, Ronaldo Caiado, de Goiás, Flávio Dino, do Maranhão, Mauro Mendes, do Mato Grosso, Hélder Barbalho, do Pará, João Azevedo, da Paraíba, Ratinho Júnior, do Paraná, Paulo Câmara, de Pernambuco, Wellington Dias, do Piauí, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, João Dória, de São Paulo, Belivaldo Chagas, de Sergipe, e Mauro Carlesse, do Tocantins. Ainda sobre o embate entre governadores e o presidente Jair Bolsonaro, a ministra Rosa Weber, do STF, concedeu neste final de semana uma liminar em ação ajuizada por São Paulo, Maranhão e Bahia contra o governo federal para a retomada do custeio de leitos de UTI destinados a paciente com Covid-19. Mas a polêmica, minha gente, não para por aí. Mais cedo, falando a apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as restrições anunciadas por governadores. Vamos acompanhar.
Ano 9, estão fechando tudo. Não deu certo ano passado. Desculpa aí, pessoal, não vou falar de mim, né? Mas não errei nenhuma.
Não errei demais ano passado.
E não precisa ser inteligente para entender isso. Tem que ter um mínimo de caráter.
Tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro. Vamos começar a discutir, então, essa nota pública dos governadores. Diogo Schöpf, vou começar por você, meu caro. Me chama a atenção a ausência de um governador específico aí, acho que é bem representativo no jogo político eleitoral. Faltou a assinatura de Romeu Zema, de Minas Gerais, nessa história, hein?
Pois é, o Romeu Zema não assinou essa carta, mas o Ronaldo Caiado sim, né? Ronaldo Caiado, que é tido aí como um governador mais próximo do presidente Jair Bolsonaro, inclusive teve um papel importante na eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados, né? Naquele imbróglio ali que envolveu o DEM. O que o Bolsonaro faz é o que ele fez, já vem fazendo desde sempre, né? Ele usa uma meia-verdade para contar uma grande mentira. Nesse caso, ele divulgou repasses obrigatórios da União para estados e municípios, em grande parte previstos na Constituição, como se fossem recursos extraordinários para o combate à pandemia, né? Mas a origem dessa briga é justamente esse fato citado aí na decisão do STF, é o fato de que os estados têm reclamado que o governo federal reduziu drasticamente o financiamento de leitos de UTI para pacientes com Covid-19. Né? Justo agora em que o país vive o pior momento da pandemia. E vale lembrar que a diária de um leito de UTI para pandemia custa cerca de R$ 1.600. Então, é um dinheiro considerável. E os governadores, eles reclamam que Bolsonaro está buscando um confronto com eles. E é verdade, a gente viu aí essa declaração do presidente, a verdade é que esse confronto beneficia Bolsonaro. Como todo governante populista, ele precisa de bodes expiatórios para ocultar os próprios erros ou a própria inépcia, né? Eu avisei aqui que isso ia acontecer, quando antes da eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado, eu disse que quando o Bolsonaro conseguisse eleger os seus aliados para essas casas, ele ia perder um bode expiatório, principalmente que era o Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados, né? E que ia precisar substituí-lo, ia precisar encontrar outros para expiar a sua culpa. Bolsonaro resolveu não mexer com o STF, como já tinha feito no ano passado, né? Porque, apesar desses problemas recentes envolvendo o deputado bolsonarista, Daniel Silveira, porque ele parece que percebeu que com o STF a coisa é mais feia. Então sobrou para os governadores, que já tinham sido também bodes expiatórios de Bolsonaro no ano passado, no comecinho da pandemia, lá nos primeiros meses. É verdade que os governadores eles cometem e cometeram erros na gestão da pandemia, muitos erros. Mas esses erros são amplificados pelo completo desinteresse do governo federal em coordenar os esforços contra a pandemia, de sentar para negociar, de facilitar a compra de vacinas, a ponto de os governadores estarem se reunindo para tentar comprar diretamente lotes de vacinas que possam ser usadas no Brasil. O Josias de Souza noticiou isso hoje, né? Ele fez uma entrevista com o governador do Espírito Santo, em que ele diz que os governadores estão se juntando para tentar negociar a compra da Sputnik V. Né? E para Bolsonaro, os governadores são ótimos bodes expiatórios, porque justamente cabe a eles tomar essas medidas desesperadas e impopulares para tentar conter o aumento no número de pessoas infectadas. E, óbvio, caberá a eles também responder pelo ônus econômico dessas medidas, já que Bolsonaro lavou as mãos quanto a isso. O que está acontecendo no Brasil, podemos chamar de uma mudança no Pacto Federativo, mas da maneira errada. O federalismo brasileiro é atípico. Ao contrário dos Estados Unidos, onde os estados têm autonomia real, aqui a gente tem uma federação com um poder extremamente centralizado. E essa centralização é política e é também financeira. Os estados e municípios eles têm competência para executar políticas públicas, mas geralmente sob a coordenação do governo federal. O problema é que a dependência dos estados e municípios em relação à União financeiramente é muito grande. Então é o que a gente chama de centralização financeira. De tudo que é arrecadado pelos entes federativos, 55% fica com a União, 26% com os estados e 19% com os municípios. Inclusive, o Paulo Guedes tem essa agenda, né? A agenda do Paulo Guedes é de mudar essa distribuição, dando mais autonomia financeira aos estados. Só que isso precisa ser feito via emenda constitucional. Mas o que a gente está vendo na prática nessa pandemia é uma descentralização política na saúde, sem que haja uma descentralização financeira de recursos. E essa é a origem dessa briga aí em relação ao pagamento de leitos de UTI. Enfim, o que a gente tem é um caos, e esse caos só favorece o presidente.
Constantino, acho que o Diogo pega um ponto interessante da gente abordar aqui, que é a centralização de recursos na União que existe no Brasil, né? Depois dessa carta, acho que fica escancarado o problema, né?
Não, é enorme a concentração, mas o Diogo lembra bem que é uma bandeira do governo, né, do Paulo Guedes e do próprio Bolsonaro, mais Brasil e menos Brasília. Então, eu só vou discordar porque hoje mesmo eu entrevistava o deputado Vitor Hugo e ele lembrava que foi aprovado 200 bilhões de reais de descentralização ano passado. Né? Então, isso já começou, sim, na prática. E os estados e municípios receberam muito dinheiro, né? Então, vamos lá, né? Em primeiro lugar, essa segunda onda parece mais agressiva mesmo, né? E não só no Brasil, no mundo inteiro, e vários gráficos mostram isso. Em casa, onde falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. Então, isso é um jogo de tentar jogar responsabilidades para ombros alheios no colo do outro, né? O presidente misturou alguns valores, mas ele não está de todo errado em falar que houve muito repasse e questionar o destino, né? Onde estão, por exemplo, os hospitais de campanha? Essa é uma pergunta, né? Tem alguns jornalistas que abriram seus espaços aos governadores para se explicarem, com muita boa vontade, né? E quase trabalhando como assessoria de imprensa, mostrando o que eles falam e publicando, né? Se tivessem essa mesma boa vontade com as explicações que vêm do governo federal, talvez o Brasil não estivesse nesse ambiente de guerra, né? Então, a alegação deles é de que é muito caro manter as UTIs. Ok, né? Mas e aí? De quem é a culpa de ter errado, então, a previsão, a projeção da nova onda? E como a narrativa toda de boa parte da imprensa e de boa parte desses governadores vai na direção de culpar o presidente da República, ele está na defensiva. Ele está na defensiva, isso é um tanto evidente. Veja aqui, como você mesmo destacou, Paulo, um governador que tem tido uma postura muito mais séria, discreta e preocupada em governar o seu estado, e aliás com bons resultados, em vez de ficar lacrando de olho em 2022, é o Romeu Zema. E tanto é que ele não assinou. O Ronaldo Caiado já se mostrou oportunista ou traidor no passado, né? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse numa entrevista recentemente que 60%, meio que se justificando, né? 60% dos que vão para a UTI morrem. Então, esse foi o argumento que ele usou ali para mostrar que não faz sentido ficar expandindo apenas os leitos de UTI, que seriam muito caros, né? Eu quero lembrar também aos nossos ouvintes e telespectadores que faltar leito de UTI não é uma coisa nova no Brasil. É uma realidade de longa data, né? Longa. Basta uma pesquisa rápida no Google, você vai encontrar notícias dessa natureza todos os anos. 2012, 2003, 2013, 2017, 2016, 2018. Falta sempre leito de UTI. De repente, a narrativa vai impondo essa questão dos leitos de UTI para tentar responsabilizar, de alguma maneira, o presidente, o governo federal. Lembrando, né, que o Brasil não está tão mal na foto em termos relativos. Então, quando falam do governo federal ou do Brasil, primeiro esquecem que os governadores e os prefeitos tiveram mais autonomia, segundo o próprio STF. Segundo, esquecem que comparar a fotografia em termos relativos não coloca o Brasil como patinho feio. Parece que nós temos um genocida responsável por todas as mortes no país e que o mundo todo está vivendo uma tranquilidade. Enquanto que isso não está nem perto da verdade. O Brasil é o 22º país em termos de óbito por milhão de habitantes. Vacinação, o Brasil está entre os 10 que mais vacinaram. Então não existe essa narrativa toda que estão tentando impor na mídia. Aí a gente vai ver, por outro lado, a postura dos governadores, a gente entende o que está acontecendo nessa briga, né? O próprio ministro Fábio Faria tocou no ponto, quando ele disse: desmontam os hospitais de campanha, vão para Miami sem máscara, né? Comprar em loja de grife, fazem coletiva todos os dias que ninguém suporta mais e quebram a economia, né? Então, assim, o povo não está revoltado à toa. É o teste das ruas, Paulo. Nós vamos fazer o teste das ruas. Bota esses governadores todos em praça pública e o presidente do outro lado, e vamos ver se o povo está indignado com um lado ou com o outro. Porque, de novo, onde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. A situação é angustiante, todo mundo clama por algum tipo de ação, né? Mas, como eu já cansei de apontar aqui, e quando a gente faz uma comparação dos estados americanos, por exemplo, hoje eu fiz essa pesquisa, dos 20 piores estados, que a Flórida, por exemplo, nem aparece, né? É exatamente equitativa a divisão entre democratas e republicanos. Ou seja, essa narrativa de eu olho para a ciência e me preocupo com vidas, o outro lado é obscurantista, essa narrativa é para inglês ver. Quem é o populista no final do dia?
Agora, Mark, o peso de 19 governadores é grande, né? Nós estamos falando de uma diversidade partidária imensa. Tem governador do PCdoB, governador do DEM e até governador que é aliado do presidente da República.
Tem sim, Paulo. 19 governadores não é muita coisa, né? Tem governadores como o Ratinho Júnior, aqui do Paraná, do PSD, que foi aliado até então, canino do presidente Bolsonaro. O pai dele, apresentador nacional, inclusive abre espaço todo momento para o presidente Bolsonaro, e ele assinou esta carta. Agora, Paulo, eu vi alguns governadores dizendo aí que esses números seriam fake news, né? O governador do Espírito Santo falou isso. E esses dados divulgados pelo governo federal, eles são corretos. todos eles estão disponíveis, inclusive em fontes abertas. A bronca dos governadores é porque eles falam que faltou interpretar os dados, reclamam que faltou explicar a burocracia tributária. E a reclamação deles é porque, segundo eles, parte dos valores divulgados já seria deles, né, na divisão do bolo dos tributos ali. Então, não dependeria do governo federal fazer um repasse, ele já é automático de acordo com a lei, de acordo com a Constituição. A União só arrecada, faz a cobrança e devolve ali aos estados. E os governadores estão mesmo corretos nisso. Agora, também é verdade que os governadores estão bravos de verdade porque não interessa a ninguém da classe política, e aí eu falo de toda a classe política, do presidente ao vereador do município mais pequenininho do Brasil, não interessa à classe política que esses números sejam claros. É bom que eles estejam confusos, justamente porque eles servem às narrativas políticas de um lado e de outro. Teve estado que no fim de semana registrou protestos pedindo redução do ICMS do combustível. Então as pessoas estão aprendendo onde cobrar, de quem cobrar a redução daquele ou de outro imposto. Então os governadores também não estão nada satisfeitos com isso, né? Teve carreata aí de gente buzinando na porta de palácio de governador, e isso os irritou também muito, o que mostra esse clima para a confecção dessa carta, que não passa só pela questão da Covid-19, ela também passa pela guerra do ICMS nos combustíveis. Por exemplo, eu acho que os governadores devem cumprir a ameaça que eles fazem na carta de anunciar e explicar às pessoas os impostos que vão aos prefeitos, né? Eles fazem isso na carta com tom de ameaça. Imagine se nós resolvermos aí mostrar o que repassamos aos prefeitos. Tem que fazer. As pessoas têm que saber o que vai para o município, né? O que ela está pagando, para quem vai gastar o dinheiro dela. Eu lembro também, Paulo, você falou aí da, de 19 governadores, essa já é a segunda carta contra o Bolsonaro. Em abril do ano passado, 20 governadores, portanto, um número maior de governadores, também assinou uma carta lá. Na época, eles defendiam o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o então presidente do Senado, né, o Davi Alcolumbre. Na época, vários analistas disseram que o presidente estava isolado, que o governo ia padecer. Pois bem, no espectro político, né, depois que o Bolsonaro teve essa carta contra ele lá em abril do ano passado, ele elegeu os dois presidentes do Congresso Nacional. Então, não me parece que o governo ficou tão mal assim, mesmo com aquela carta na época que foi encabeçada pelo Dória e pelo Witzel, que na época ainda era governador. O Bolsonaro conseguiu sobreviver e até, de certa forma, passa bem, mesmo depois dessa união de governadores contra ele. O que mudou de lá para cá? É que aquela foi uma carta muito encabeçada pelo Dória e pelo Witzel, né? Nitidamente de oposição ao Bolsonaro. Agora, menos governadores assinaram, é verdade, mas é uma carta mais abrangente no universo político. Governadores que eram aliados de Bolsonaro, já falamos aqui do Ratinho Júnior, por exemplo, assinaram agora esse documento porque sentiram o baque justamente da opinião pública cobrando em que lugar estão os impostos estaduais. E justamente na hora que estão sendo criticados aí por parte da sociedade por fecharem tudo de novo. Então vão ter que lidar ainda com a explicação de como gastaram o dinheiro. Então juntou tudo isso, mais a questão do imposto dos combustíveis. Então juntou tudo isso, os governadores se viram no mato sem cachorro e resolveram também partir para cima. Tem até essa discussão do valor mencionado ali, que já era repasse certo, dinheiro carimbado, como se fala no mundo político, mas a verdade é que os estados receberam dinheiro do governo federal acima da média, sim. E eu trago aqui um dado do Tesouro Nacional e também do Banco Central, que mostrou que estados e municípios fecharam 2020 com quase o dobro do dinheiro em caixa em relação ao ano anterior. Esse é um dado do Tesouro Nacional. De acordo com essas duas instituições, o saldo de estados e municípios passou de 42 bi para 82 bi no fim do ano passado, uma alta aí de 94%. Trata-se da maior disponibilidade de caixa para prefeitos e governadores dos últimos 19 anos. Isso é dado oficial. Além disso, tem a questão do auxílio emergencial, que foi pago pelo governo federal nesse esforço aí de endividar o país, na verdade, né? Que é sempre bom lembrar que não tinha dinheiro no caixa. O Brasil se endividou para pagar o auxílio emergencial e vai continuar pagando até assunto de uma próxima pauta aqui do programa. E esse auxílio emergencial fez com que a maioria dos estados tivessem 2,5% do PIB acima da média em relação a 2019. Então, em 2020, ano da pandemia, os estados tiveram um PIB 2,5% relacionados ao auxílio emergencial. Em alguns estados, como o Maranhão, do comunista Flávio Dino, que encabeçou essa carta aí, esse incremento do PIB foi de 8,6%. Então, o dinheiro do auxílio emergencial também ajudou os estados a não piorarem ainda mais em suas situações econômicas. Agora, o presidente está certo nesse momento divulgar essa carta e abrir guerra? Também acho que não, né? Não precisava disso agora. O Brasil precisa de união política, e para a gente poder fazer frente de fato a essa luta contra a Covid-19. Nós temos que falar em vacina, como é que vai comprar vacina, muito mais do que ficar discutindo se o dinheiro foi aplicado dessa forma ou de outra forma neste momento. Nessa guerra de números, Paulo, a grande verdade é o seguinte: quem paga a conta somos nós, pagadores de impostos, que levamos sempre a pior.
Marco, eu estava fazendo uma conta rápida aqui, aí você me corrija se eu estiver equivocado, mas dos 19, aqui até o Diogo e o Constantino também podem falar, mas segundo as minhas contas aqui, dos 19, nós temos 4 presidenciáveis. Nós temos o Flávio Dino, que já se colocou como um possível presidenciável, o João Dória, o Eduardo Leite, que devem travar aí uma disputa dentro do PSDB pela indicação. E aí você pode me falar, Marco, se o Ratinho também já se colocou como presidenciável ou não nessa lista. Não, né?
Ele disse que não, Paulo. Inclusive negou quando saiu essa notícia aí, negou que era candidato. Agora, esses dois do PSDB são candidatos de fato, pré-candidatos de fato. E o Flávio Dino ainda, ele acena ali, né? Sabe quem não vai ser? O candidato do Flávio Dino é o Lula. Mas ele faz um aceno ali.
E tem o Caiado também, que, enfim, eu não consigo enquadrá-lo ainda como presidenciável. Aí eu não sei se vocês têm mais alguma informação. Mas, enfim, vamos nessa, gente. São 5 horas e 26 minutos. A gente precisa falar aqui do que realmente importa. O Brasil não pode mais esperar. A real importância das reformas estruturantes aqui no Brasil é tema da nova campanha aqui da PAN. Eu queria muito que vocês pudessem conferir agora o depoimento de João Teodoro da Silva, ele que é presidente do Conselho Federal de corretores de imóveis. Vai lá.
O Brasil não pode mais esperar.
Nós somos um grupo de profissionais e empresários que defende reformas estruturais no Brasil. Nós precisamos chegar à reforma fiscal. E para chegar a ela, nós precisamos necessariamente da reforma administrativa. Ninguém consegue viver gastando mais do que ganha. Isso vale também para o Brasil. Por isso, nós precisamos chegar à reforma fiscal. É preciso que a harmonia e independência entre os poderes seja realidade e não apenas letra legal. É só assim que nós conseguiremos realmente resolver os problemas do país e chegar àquilo que nós precisamos para ser uma nação independente e em crescimento sempre.
O Brasil não pode mais esperar.
3 em 1.
E Uni Incorporadora, o novo vive em você. Os melhores imóveis nos melhores endereços. Acesse iuni.com.br.
Alguma coisa combina mais com delivery do que pizza? Marguerita, calabresa, pepperoni, 4 queijos. Escolher o sabor é difícil, mas pizzaria é sempre Sala VIP. Uma das melhores de São Paulo. De seus fornos saem pizzas com ingredientes super selecionados sobre a massa fininha e crocante tradicional da casa, integral ou sem glúten. Veja qual é a unidade mais próxima no site gruposalavip.com.br ou através das redes sociais @salavip_pizzabar. Grupo Sala VIP. Não abrimos mão da qualidade.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde. Seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Nós lembramos que hoje, segunda-feira, não devem circular no centro expandido até às 8 da noite os carros com placas de final 1 e 2. E vamos à lentidão aqui na capital paulista, muito baixa, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, 10 quilômetros apenas, com vias congestionadas. E a marginal do Rio Tietê lidera justamente esse ranking aí, no sentido da Zona Leste, Castelo, Ayrton Senna, portanto, da Ponte das Bandeiras até o Limão, são 3,8 quilômetros agora pela pista expressa, e temos também da Freguesia do Ó até Bandeirantes ali, trechos aí de lentidão no mesmo sentido. Então, da Rodovia dos Bandeirantes até a Freguesia do Ó e mais à frente do Limão até a Ponte das Bandeiras, então nesse sentido da Zona Leste. Avenida do Estado, agora Ipiranga Santana, da Caetano até Diário Popular, menos de 1 quilômetro. Também menos de 1 quilômetro agora, Santana e Ipiranga, pela Avenida do Estado, de Mercúrio até João Teodoro. Rebouças, Eusébio Matoso, no sentido centro-bairro. O Max Pfeffer, o túnel agora também ali na região da Cidade de Jardim. O túnel Fernando Vieira de Melo, também no sentido do centro-bairro agora. A Francisco Matarazzo, também no centro-bairro, na aproximação ali de Adolfo Pinto. São 500 metros de lentidão. E o Vale Nagabaú, Prestes Maia, Tiradentes, Santos Dumont, Aeroporto Santana também, na Avenida do Estado até Rodrigo de Barros. Vamos também fazer uma análise das estradas. A Castelo Branco, a chegada a São Paulo, não apresenta lentidão. Quem deixa a capital agora em direção a região oeste do estado, pela Castelo Branco, ali na aproximação de Barueri, do 24 até o 19, a esse trecho de lentidão. Ayrton Senna, Carvalho Pinto, a movimentação segue sem problemas agora. Vamos conferir também o sistema Anchieta Imigrantes, movimentação também sem dificuldades agora para o motorista. E o CGE, né, o Centro de Gerenciamento de Emergências, que colocou em término do estado de atenção para alagamentos na capital paulista. Daqui a pouco voltamos.
Jovem Pan News. Jovem Pan. 3 em 1.
Estamos de volta aqui neste primeiro programa do mês de março, 3 em 1 começando, semaninha começando, gente, 5h30 da tarde desta segunda-feira. Vamos nessa então, seguindo com a nossa pauta aqui, porque a Petrobras anunciou que vai aumentar mais uma vez os preços da gasolina e do diesel nas refinarias a partir de amanhã, terça-feira. O novo reajuste vem pouco mais de uma semana após o presidente Jair Bolsonaro indicar o general Joaquim Silva e Luna para comandar a estatal após atritos com Roberto Castelo Branco, justamente sobre o aumento no valor dos combustíveis. O preço médio de venda da gasolina passará de R$ 2,60 por litro, o que representa uma alta de 12 centavos por litro, enquanto o diesel passará a média de R$ 2,71 por litro, que dá um aumento de 13 centavos a cada litro. É a quinta alta no ano nos preços da gasolina e a quarta no valor do litro do diesel. Em dezembro, o litro da gasolina custava em média R$ 1,84, enquanto o do diesel saía a R$ 2,02. Constantino, e aí? Semana passada a gente aqui no 3 em 1 abordou diversas vezes essa troca no comando da Petrobras e justamente a insatisfação do presidente da República com a alta nos preços. E hoje vem essa notícia.
Pois é, Paulo, pelo incrível que pareça, né, e eu sei que eu vou receber algumas pedradas agora, mas é boa notícia, que a Petrobras continuou com a sua política de preços. Ela tem que ser independente, essa coisa de petróleo é nosso, de olhar os interesses nacionais e tudo mais para acenar para os caminhoneiros é um flerte muito perigoso com populismo, foi o que eu disse, né, na semana passada. E veja que ironia do destino, em parte o preço teve uma nova rodada de aumentos por causa da alta do câmbio, do dólar frente ao real, que tem a ver com o estresse causado no mercado por conta das falas e da própria ação do presidente. Então, olha que coisa curiosa. O preço do combustível é basicamente a união de câmbio mais o petróleo. Né? O petróleo está em alta a médio prazo, você tem uma tendência de alta no Brent e tudo mais, e o câmbio já está acima de 5,60 o dólar, né? R$ 5,60. Então, isso tudo coloca pressão e é bom que a Petrobras tenha sua autonomia, né, para poder manter a sua política de preço. Ela tem uma dívida toda quase em dólar, ela trata com uma commodity que é internacional, o preço é definido pelo encontro da oferta com a demanda em âmbito global, como funciona para trigo, como funciona para todas as commodities, né? E não é desejável que exista algum tipo de filtro ou de marretada no preço. Eu disse, né, na semana passada que analisar fenômenos nacional populistas como o governo Bolsonaro, o governo Trump, antes aqui nos Estados Unidos, é fundamental para fazer isso direito separar a retórica de ação de governo. O governo costuma ser responsável e a retórica às vezes é inflamada ou excessivamente populista. Não mudou dessa regra na questão da Petrobras até ocorrer de fato a mudança no comando. Foi isso que gerou mais estresse no mercado, né? O presidente novo sequer assumiu ainda, né? Então tem que ver qual vai ser a política, mas há a expectativa de que fique no gogó isso, que o governo, o presidente esteja tentando acalmar certas bases de aliados ali com a impressão de que está fazendo alguma coisa, mas no final do dia a Petrobras vai continuar com a sua independência, com a sua autonomia. Eu espero que aconteça isso, né? Eu acho que é muito mais prejudicial a médio prazo para o país, a longo prazo, se houver de fato algum tipo de ingerência na política de preços da estatal. Agora, a ironia, como eu disse, é que parte dessa alta nova, dessa rodada nova de alta, tem a ver com o estresse do câmbio, que por sua vez tem a ver, ligação direta, né, com as falas e ações, dessa vez, do próprio governo.
Mark, a gasolina e o diesel estão caros sim, mas eu estou aqui com uma fonte interessante para a gente colocar aqui para o nosso ouvinte e nosso espectador, para a gente fazer uma comparação da realidade no mundo em relação a preço de gasolina e preço de diesel, né, que é o Global Petrol Price aqui. O Brasil, no que se refere à gasolina, está abaixo da média global de preço. A média global está girando em torno, por litro, de $1.08. O Brasil está com $0.09 de média de preço aqui por litro de gasolina. E se a gente for analisar diesel, média global está em torno de $0.98. O Brasil está com $0.71. Ou seja, está caro para todo mundo, mas é importante que a gente faça também uma visão global da situação, né?
Perfeito, Paulo. Ótimos dados que nos mostram aí como estamos no mundo. E sabe por quê? Porque o mundo todo não está mais dando subsídio para combustível fóssil. Os países desenvolvidos já começam a pensar em fontes alternativas de energia e não dão mais tanta ajuda assim para diesel, para gasolina, para os derivados de petróleo. Então isso explica um pouco também o porquê que o mundo cobra mais caro do que a gente. A gente ainda tem muita ajuda governamental em relação a esses preços na questão dos subsídios. Olha, o petróleo é uma commodity, né, e por isso tem o preço internacional, não tem segredo, né? O barril subiu, a nossa moeda está muito desvalorizada e aí o preço na bomba dispara. É uma notícia ruim, todos nós abastecemos o carro, o mercado espera hoje que saia aí a suspensão da PIS/COFINS, né, numa edição extra do Diário Oficial. O governo tinha prometido que essa suspensão ia começar a valer a partir de 1º de março. O mercado, portanto, aguarda essa suspensão oficializada e pode, quem sabe, segurar um pouco o preço na bomba, mas não vai resolver tudo ou não. É importante nós termos essa noção de que o preço é internacional, porque isso funciona de forma ruim nesse momento para o petróleo, mas funciona de forma positiva para o soja, por exemplo. Nós vamos começar agora a colher provavelmente uma safra recorde de soja e outros grãos. O soja tem o preço regulado pela Bolsa de Chicago, porque é uma commodity. Eu quero perguntar aqui aos agricultores se eles querem abrir mão lá dessa regulação internacional do preço da soja. Não querem, porque sabem que o mercado funciona assim e o agronegócio vai ganhar dinheiro extra. Com a moeda desvalorizada, eles vendem em dólar, então o agro vai faturar bastante com essa situação. Então o mercado é assim, infelizmente. Algumas coisas ficam mais caras, outras ficam mais vantajosas e assim as coisas vão se desenhando. Eu, diferente do Constantino, não estou tão aliviado assim, não. Eu acho que essa política de preços do novo presidente, do Lunes Silva, digamos assim, ainda não começou. Ele não assumiu, vai assumir no próximo dia 20 de março agora. Então, até o mercado faz uma análise que a atual diretoria da Petrobras meio que pagou para ver, já que não tinha nada a perder, já vai sair mesmo, então deixou o mercado regular de forma, inclusive, mais livre o preço nesse momento, sem fazer nenhuma menção para segurar nada, o que é muito bom, o que é muito bom. Eu estou aguardando agora o Silvio Luna assumir para ver como é que ele vai se posicionar frente a esses novos aumentos. E só para terminar, Paulo, veja, nós fizemos a crítica aqui à forma como o presidente fez a troca do presidente da Petrobras. Agora veja que ele fica meio desmoralizado perante os próprios caminhoneiros, que é a principal preocupação do governo, porque ele trocou o presidente, anunciou lá com toda a pompa e circunstância, né, com ofício sexta-feira à noite para fazer a reviravolta, e não adiantou nada, porque o mercado continuou aí sendo o mestre na questão dos preços. Então veja que teve todo aquele desgaste financeiro,
né, que a Petrobras perdeu 75 bi, tem gente que fala em 100 bi naquela jogada, e mesmo assim a questão principal, que era uma possível regulação de preços, não foi implementada, o que é muito bom, inclusive. O que eu quero dizer aqui para finalizar, que foi só desgaste e pouca questão prática.
Diogo, acabou de sair uma notícia aqui importante que o nosso Constantino compartilhou no nosso grupo aqui de WhatsApp. Eu queria compartilhar com todos também. O governo federal decidiu aumentar o imposto cobrado sobre os bancos, limitar a isenção do imposto sobre produtos industrializados, o IPI de carros para pessoas com deficiência, e acabar com renúncias tributárias para o setor petroquímico, com o objetivo de zerar o PIS/COFINS sobre o diesel. Também será zerado o imposto federal sobre o gás de cozinha. No total, as reduções de impostos sobre o diesel e o GLP custarão 3,6 bilhões de reais em 2021, de acordo com cálculos, inclusive, da equipe econômica. Notícia fresquinha aqui para você comentar, Diogo.
Pois é, Paulo, é aquilo que a gente já falou em outros episódios, né? Quando você tenta cortar imposto de um lado, você precisa compensar do outro lado, ou com corte de gastos, ou com aumento de arrecadação de outra forma. É aquela história do cobertor curto: se você puxa o cobertor para cobrir os ombros, fica o pé de fora; se você cobre os pés, fica o ombro de fora, né? E é interessante porque esse atraso, digamos assim, na entrada em vigor dessa redução, desse corte do PIS/COFINS, que era para ter entrado em vigor hoje, causou uma certa confusão ali na compra, né, dos produtos, porque os distribuidores estavam esperando para renovar os seus estoques nas refinarias, estavam esperando justamente o momento em que esse corte de impostos entraria em vigor, que seria hoje, para não comprar com a incidência do imposto antes e não ter como repassar isso para o consumidor. E ao fazer isso, ao atrasar essa renovação de estoques, eles acabaram sendo surpreendidos aí com essa alta no preço anunciado pela Petrobras, o que provavelmente deixará elas por elas, pelo menos na primeira compra que eles forem fazer aí nas refinarias, né? E é essa história aí, a diretoria da Petrobras, que está de saída, o general Lúcio Silva ainda não entrou, né, no posto, então ainda não se pode atribuir a ele essa política. É de se duvidar, é de se questionar se ele será capaz de segurar a alta dos preços, caso haja, por exemplo, uma questão cambial forte ou mesmo uma alta de preços internacionais. É algo que vai exercer muita pressão, vai até colocar em risco, talvez até o abastecimento de combustíveis no Brasil. Mas eu queria chamar a atenção também para essa questão do ponto de vista do consumidor, da ótica mais da conjuntura, né? O Brasil está enfrentando aí a chamada tempestade perfeita nessa questão da alta dos combustíveis. Porque enquanto o resto do mundo está lidando com uma elevação do preço do petróleo internacional, em um momento em que o número de novos casos de Covid está em queda, a situação do Brasil é inversa. Ou seja, aqui a alta do preço dos combustíveis coincide com um momento em que é um momento dramático de aumento no número de pacientes e de pessoas contaminadas por Covid-19. Se a gente for olhar o gráfico de novos casos, né, aquela média móvel dos 7 dias, se a gente for olhar o gráfico mundial agora, hoje, e comparar com o gráfico brasileiro, a gente vai ver um comportamento completamente diferente. O mundo teve um pico ali de novos casos, né, de uma média de 7 dias, por volta do dia 26 de janeiro, e depois teve uma queda bem acentuada de novos casos. O Brasil está num movimento contrário. E o impacto disso é tremendo, porque os brasileiros que já estão com as suas fontes de renda sob pressão, agora têm que conviver com combustíveis cada vez mais caros. E o pior é que lá fora, se a pandemia continuar desacelerando, isso pode, o que é bom, obviamente, do ponto de vista de saúde pública, mas isso pode aumentar ainda mais a demanda por combustíveis, né, lá fora, pressionar os preços do petróleo internacional para cima, enquanto no Brasil a gente vive essa situação. É a tempestade perfeita.
Marco, eu não anotei aqui uma fala importante sua sobre a data da reunião que será realizada na Petrobras para mudança da diretoria. Você citou qual data?
É dia 20. Dia 20 termina o mandato do Castelo Branco e aí o novo presidente deve assumir, né? É o que está programado, pelo menos.
Perfeito. Então temos aí 20 dias até a alteração do comando da Petrobras. Muita água para rolar ainda nesse caminho. 5 horas e 43 minutos. Vamos para mais uma pausa, um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho o Trezinho está de volta.
3 em 1.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Lá estamos de volta aqui na Jovem Pan, conferindo a movimentação das estradas e também da capital paulista. A situação é bastante confortável em relação ao trânsito em São Paulo, de acordo com a CT. E nós vamos aí conferir justamente as vias com maior lentidão agora. A Marginal do Rio Tietê, ela lidera em relação à lentidão. Nós temos nesse momento agora em direção da Zona Leste, dois pontos lá de Tietê, no deslocamento Castelo Ayrton Senna. Primeiro ponto ali, o acesso da rodovia dos Bandeirantes até a freguesia do Ó, são 3 quilômetros, mais à frente do Limão até a Ponte das Bandeiras, 3.8. Então, o maior trecho aí de lentidão em relação à Marginal do Rio Tietê, agora em direção à Zona Leste. Há um registro ainda também na Avenida do Estado, Ipiranga Santana, ali na aproximação do viaduto Diário Popular, são 800 metros, Santana e Ipiranga, pela Avenida do Estado, de Mercúrio até João Teodoro, também são mais de 800 metros. Rebouças, Eusébio Matoso, agora no sentido centro-bairro. O motorista se encontra, portanto. Túnel Max Pfeffer, ali na Cidade de Jardim, também centro-bairro. O túnel Fernando Vieira de Melo, túnel Rebouças, ali no centro-bairro também. A Francisco Matarazzo, centro-bairro também. Guilherme Bouchard e Adolfo Pinto. Ali nós temos 500 metros de lentidão e também o Vale do Anhangabaú, Prestes Maia, Tiradentes, Santos Dumont, Aeroporto Santana, Avenida do Estado até Rodrigo de Barros, também são 500 metros, lentidão bem baixa na capital paulista. Vamos conferir as estradas pela Via Dutra. Nós temos um trecho aqui em São José dos Campos, no quilômetro 154, outro trecho ainda em São José dos Campos, no quilômetro 139, e já na divisa com o Rio de Janeiro, ali em Porto Real, um acidente agora, 290, para o motorista no sentido São Paulo-Rio agora. Conferindo também a movimentação pelo sistema Anchieta Imigrantes, movimentação seguindo sem problemas agora. O mesmo vale para Ayrton Senna, Carvalho Pinto. Castelo Branco, chegada a São Paulo, movimentação intensa, mas sem congestionamento. Quem deixa a capital do 21 ao 24 agora.
Jovem Pan News. Jovem Pan. 3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1, 5 horas e 47 minutos. Vamos seguindo aqui com o nosso programa, gente, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, afirmou hoje que o Congresso não deveria parar agora para abrir uma CPI para investigar má gestão na pandemia de Covid-19 e apontar culpados por erros. Em entrevista à Rede Record, Lira defendeu que a prioridade deve ser a imunização contra o Covid-19. Abro aspas para o presidente da Câmara. Depois que nós tivermos vacina para a população, nós vamos ter a oportunidade de fazer essa ou aquela CPI para analisar, investigar ou punir eventuais erros. Fecho aspas. Para Lira, se o Congresso parar para discutir quem está errando ou quem errou, não conseguirá concentrar esforços para atender a população na pandemia. Marcos Souza, semana passada nós ficamos aqui discutindo imunidade parlamentar. Essa paralisação vale?
Essa paralisação, né, não vale, como também a da CPI não vale, Paulo. O Congresso tem coisa mais importante para debater e é claro que a importância é a questão da vacina, por exemplo. Temos que resolver como vamos comprar mais vacina, o que tem que ser feito e o que tem que ser cobrado para isso. Agora, essas CPIs, Paulo, a verdade é que nunca funcionam para nada. Acho que o Congresso tem que parar nem agora nem nunca para debater isso. As CPIs viram palcos políticos em que a oposição quer aí enfrentar o governo e que um ou outro parlamentar da bancada do like quer lacrar em rede social, ou mitar, como preferirem. Então é isso, só viram aí palcos políticos que nada acrescentam à investigação, coisa nenhuma. A Polícia Federal já tem inquéritos abertos investigando aí o ministro da Saúde e outros entes do governo em relação ao trato com a pandemia. A Polícia Federal também já tem vários inquéritos abertos investigando governadores. São pelo menos 19 estados em que há investigações abertas para que se apure desvios em recursos da Covid-19. Então, deixa a Polícia Federal fazer o que ela sabe fazer bem, né? A Lava Jato mostrou que a Polícia Federal fez um grande trabalho de investigação. Tenho certeza que será a mesma coisa em relação ao Covidão. E os deputados que trabalhem no que realmente é importante ao país, que é comprar vacina, que é achar alternativas para nos recuperarmos economicamente, para ver como é que vai fazer com essa questão do auxílio emergencial, se vai ser 250 mesmo, de que local vai vir o dinheiro e mais. O que eu queria destacar, Paulo, é um outro trecho da entrevista aqui do Lira à Record TV, que ele fala sobre o auxílio emergencial. Aí ele já deixou claro que vai ser R$250 mesmo, por mais 4 meses, e fala que depois desses 4 meses, a Câmara, né, depois o Senado, obviamente, o Congresso como um todo, vai discutir formas de auxílios permanentes, né? Ele chega a falar lá de Bolsa Verde Amarela ou Bolsa Cidadã. Esse debate importa muito ao Brasil, viu? Nós temos que romper essa lógica assistencialista e começar a pensar em recuperação de fato da economia. Então, nós temos que cobrar a Câmara para que a recuperação econômica seja reinvestir de fato para que a economia volte a existir, não ficar dando bolsa para o resto da vida.
Diogo, você concorda com o Mark quando ele diz que CPIs não geram muito resultado?
Concordo com essa questão das CPIs. Eu estou de acordo também com o que o Arthur Lira falou sobre esse ponto específico. Uma CPI de Covid, neste momento, seria, no mínimo, contraproducente, né? O Congresso tem, de fato, temas mais urgentes para discutir, como as PECs para o ajuste fiscal, que permitiriam viabilizar, né, que vão permitir viabilizar o auxílio emergencial, a questão das vacinas, e depois tem que discutir as reformas estruturais, depois esses temas mais urgentes, a gente tem que discutir, o Congresso tem que discutir as reformas estruturais. Ainda que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele tem demonstrado um certo viés ali, corporativista nas prioridades dele, né? Essa questão aí de ter tentado aprovar essa PEC da imunidade na semana passada, acabou sendo derrotado nessa tentativa, mas não é só isso. Eu escrevi essa semana sobre o risco de o Arthur Lira tentar outras malandragens desse tipo para aumentar a impunidade contra políticos, e uma delas é a questão da lei da ficha limpa. Em dezembro do ano passado, o Arthur Lira, que estava fazendo campanha para a presidência da Câmara, ele andou prometendo, principalmente para políticos de partidos de esquerda, prometendo uma mudança na lei da ficha limpa, para, digamos assim, enfraquecer mesmo, né, a lei, que é a lei que impede que políticos condenados ou que foram cassados de se candidatarem. E aí ele negou naquela época, faz pouco tempo, né, dezembro, ele negou peremptoriamente que tivesse feito qualquer promessa nesse sentido. Mas agora, já recentemente, algumas semanas atrás, ele voltou a falar nisso, quer dizer que precisaria sim ser discutida a lei da ficha limpa, porque há excessos na lei da ficha limpa. Então a gente já vai vendo aí que a gente tem que ficar de olho e nunca esquecer que o Arthur Lira é um líder do Centrão. Mas de fato as CPIs, elas costumam se arrastar por meses e não dão em nada, e certamente não serviria para fazer o governo mudar de postura em relação à pandemia, que é o que realmente importa no momento. Quer dizer, de fato, é preferível conseguir que o governo federal negocie com governadores, sente para conversar com os outros entes federativos, para tentar uma atitude, uma ação coordenada para enfrentar esse momento que é muito grave e que não dá para enfrentar assim de braços cruzados. Mas uma CPI não seria o caminho para isso.
Constantino, para a gente fechar o programa.
Não é o caminho a CPI, normalmente costuma virar circo e politicagem barata, né? A Polícia Federal, como lembrou o Mark, já vem atuando, já tem vários estados na mira. O governador do Rio de Janeiro, Witzel, caiu por conta disso. Tem impeachment aberto já, processo de impeachment aberto em Santa Catarina. Tem investigação em São Paulo, teve prisão no Amazonas. Então, a coisa está andando, né? Eu acho que o Covidão é uma realidade. E é óbvio que é do interesse nacional averiguar com cuidado para onde foi parar essa montanha de dinheiro que nós, pagadores de impostos, distribuímos, né, na pandemia. Mas o caminho não é uma CPI da forma que estão querendo. O Arthur Lira, ele venceu com uma plataforma, né? Ele tem que cumprir. É uma grande diferença para o país se ele já deixar para trás aquela sabotagem toda, aquele personalismo todo que o Rodrigo Maia vinha impondo na gestão da Câmara por ser oposição direta ao governo federal. Né? É, velada, disfarçada no início, agora às claras, mas agiu para boicotar a agenda de reformas e, inclusive, não levando para plenário um monte de coisas que deveria ter levado. Então, vamos ver se o Arthur Lira foca no que é prioridade mesmo. Né? Ele venceu com esse discurso e, se ele fizer isso, ele já vai ser um presidente da Câmara muito, muito melhor do que o seu antecessor.
Muito bem, 5 horas e 54 minutos. No início do programa de hoje, nós perguntamos a vocês quem está com a razão na briga entre presidente da República e governadores. Essa discussão, esse debate que a gente trouxe aqui para o 3 em 1, vocês nos responderam e nós já temos aqui as respostas. 63,6% da nossa audiência acha que o presidente Jair Bolsonaro tem a razão nessa briga. E 36,4% acham que a razão está com os governadores dos estados. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês que responderam essa enquete no site da Jovem Pan, www.jp.com.br. Produção, temos os nossos ouvintes? Vamos sem? Então tá bom, hoje não teremos os nossos ouvintes, mas amanhã a gente promete abrir o espaço aqui para vocês. Deixa eu me despedir dos nossos três comentaristas. Valeu, Constantino, ótima tarde para você, boa noite, né? Já são aqui no Brasil.
Boa noite.
Já estamos no Boa Noite, você tá um pouquinho antecipado aí. Valeu, cara, até amanhã.
Boa noite para todos.
Tchau, Diogo, valeu.
Tchau, até amanhã, um abraço.
Abraço, Mark.
Até amanhã, tchau.
Muito obrigado a vocês que ficaram conosco até aqui. Fique agora com os Pingos nos Is na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Obrigado pela audiência. Amanhã, encontro marcado, 5 horas. Tchau, gente.
E aí pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
Coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
carne. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi abriu suas portas. Venha desfrutar dos cortes preciosos de sashimi, dos deliciosos sushis e de toda a leveza e saúde do melhor da culinária japonesa. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Em Moema, na Alameda dos Anapurus, número 1430. Nos Jardins, em breve em novo endereço. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Toro Sushi.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet.
Jovem Pan.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Hoje, 9:30 da noite, direto ao ponto. O psiquiatra Dr. Valentim Gentil vem ao programa falar sobre depressão e também dá dicas de como cuidar da saúde mental em época de pandemia. Direto ao ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, a rádio que virou TV.